mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você é quem fez esse barulho?
Não, doutor Brício, ouviu também, parecia uma bombinha de São João, né?
Eu creio que foi aí ao lado, no consultório do Oswaldo.
O doutor Oswaldo saiu às 5 horas e ainda não voltou.
É?
Será que a mãe dele, ou o padrasto?
Leve-me para baixo.
Sim, senhora. Nós ouvimos um estouro aí dentro, aconteceu alguma coisa?
Não foi meu marido que bateu com a porta. Ele vai ficar esperando pelo Oswaldo, mas eu tenho que ir.
Sim, senhora, pode entrar no elevador.
Ah, dá licença, chefe.
Pois não?
Está aqui uma senhora que deseja lhe falar.
De que se trata?
Com licença.
Pois não?
Eu me chamo Valéria e sou esposa do Dr. Carlos Vaz. Eu acabei de matar meu marido. Matei-o agora mesmo com um tiro no coração.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Dois Crimes e Um Só Cadáver. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O que foi que a senhora disse?
Acabei de matar meu marido. Discutimos. Ele tentou me agredir e eu matei.
Onde foi isso?
No consultório do meu filho. No último andar do edifício Chand. Foi legítima defesa, inspetor.
Há testemunhas?
Não, senhor. Nós estávamos sozinhos.
A senhora trouxe a pistola?
A pistola? Não, era a automática de meu marido. Eu a tomei de suas mãos e...
Compreendo. Nesse caso, deve ter ficado junto ao corpo. Como foi que ocorreu o crime? Diz a senhora que ele tentou agredi-la?
Sim. Ele tentou me bater com a coronha da arma. O Carlos não era um bom marido. Me tratava como se eu fosse uma coisa. Quando eu me casei com ele, em segundas núpcias, o Oswaldo já tinha 20 anos e estava na faculdade de medicina. O Carlos era cirurgião, mas ele abandonou a clínica há 8 anos. O meu filho ficou com o consultório e os clientes. Hoje, eu e Carlos passamos pelo consultório para apanhar Oswaldo e levá-lo para casa. Nós moramos nas Águas Férreas. O automóvel do meu filho está na oficina. Eram 6:30 quando chegamos. A enfermeira disse que Oswaldo tinha saído, mas que ia voltar.
Ah, existe uma enfermeira?
Sim, mas saiu logo depois. Ficamos sozinhos, eu e meu marido. E começamos a discutir outra vez. Ele deu uma bofetada e puxou da pistola, segurando-a pelo cano para me bater. Eu não sei como foi. Eu tomei-lhe a arma e disparei-lhe um tiro. Eu queria fugir, suicidar-me, não sei. Mas afinal eu refleti melhor e vim contar tudo à polícia.
Fez bem, minha senhora. Apesar de não haver testemunhas, talvez fique caracterizada a legítima defesa. Suzy?
Prontinho, chefe.
Venha comigo.
Não.
Madame Valéria nos acompanhará. Vamos ao local do crime.
Sim, senhor.
Último andar? Último andar, senhor.
Você é ascensorista do prédio?
Sim, senhor. E o servente também. Ainda não fui embora porque eu faço a faxina do hall até às 8h30. Todos os outros escritórios já estão fechados. Só o último andar é que tem gente. O Dr. Brice também costuma ficar aqui até tarde. Chegamos.
Olá, mamãe. A senhora voltou? Onde está o velho?
Como? Quando você chegou, não me encontrou caído no chão aqui, na sala de espera?
Caído no chão?
Com licença, doutor Oswaldo. É inútil prejudicar as diligências policiais. Sua mãe acaba de confessar o crime.
Crime? O que significa isso, mamãe?
Eu matei meu filho.
Ô, chefe, não há nada na sala de espera. Vamos ver ali dentro, no consultório.
Mamãe, por favor, que brincadeira é essa? Assim passa dos limites.
Desculpe, Oswaldo. Eu pensei. Eu ia jurar.
Por que foi incomodar a polícia? Devia ter dito logo que era outro pesadelo. Acho que não é a primeira vez que isso acontece. Quando eu cheguei ao consultório e não vi nada de anormal. Francamente, mamãe, que susto a senhora me pegou.
Olha, chefe, não há nada de sinais aqui de cadáver.
Minha senhora, tem certeza que o que me contou é a expressão da verdade?
Agora eu não tenho tanta certeza. O senhor sabe, eu costumo sonhar coisas horríveis.
Minha mãe é muito impressionável, inspetor. Às vezes deixa-se levar pelos nervos e acredita em todos os absurdos de sua imaginação. Eu lhe afirmo que quando cheguei a este consultório, não havia nada que fizesse crer que ela...
Uma brincadeira de mau gosto, né?
Perdão, doutor, mas... Eu estava certa.
Bom, talvez seja melhor a gente dar uma busca em todo este andar,
né? Tem razão, Suzy. Vamos procurar em todos os lugares. Se existir um cadáver, tem que aparecer. Você aí?
Sim, senhor. Eu estou tonto.
Tem certeza de que ninguém utilizou o elevador depois da chegada do Dr. Oswaldo? Ou antes mesmo?
Eu tenho certeza, senhor. Ninguém desceu depois que Dona Valéria foi embora. Mas realmente o Dr. Carlos devia estar aqui. O doutor Carlos subiu com Dona Valéria e não desceu comigo.
Se meu padrasto estava aqui, podia ter descido pelas escadas.
Se foi antes das 7, às 7 horas, logo depois que a senhora, sua mãe, saiu, o inquilino do andar de baixo fechou a porta da escada e desceu comigo. Este andar ficou completamente isolado. É sempre assim depois das 7.
Você conhece bem o inquilino do andar inferior? Foi ele mesmo quem desceu com você no elevador?
Sim, senhor. Um homem forte, de barbas negras e compridas.
Espere. Você me disse que o outro inquilino deste andar ainda está aqui?
Sim, senhor. O Dr. Brice sempre fica no escritório até tarde.
Suzy! Suzy! Faça uma revista em regra em todas as dependências deste consultório. Enquanto isso, eu vou conversar com o Dr. Brice.
É assim, senhor inspetor. Podia ter havido um crime, não é? Eram umas 7 horas quando eu ouvi o que pareceu um disparo de cartucho de festim.
Cartucho de festim?
É. Ao ouvir o tiro, eu saí para o corredor. O Rufino tinha acabado de parar o elevador neste andar e também ouviu, aliás. Mas a Dona Valéria, a mãe de Oswaldo, saiu do consultório e disse que tinha sido uma porta.
Bom, mas agora ela está dizendo que matou o marido.
Bom, Dona Valéria seria incapaz de matar quem quer que seja. Eu sou muito amigo de Oswaldo e conheço a família dele. O Dr. Carlos, sim, tem um caráter violento, hein?
Madame Valéria disse que cometeu o crime em legítima defesa. O senhor não entrou no consultório depois que ela desceu pelo elevador?
Não. Eu contentei-me com a explicação da senhora. Eu voltei para o escritório. O senhor não sabe, mas eu estou escrevendo um livro de direito. Quer mandar? Olha os papéis em cima da mesa.
Eu estou vendo. Ficou aqui escrevendo até agora, não?
Sim, senhor. Por volta das 7h15, eu ouvi o elevador parar neste andar. E a voz de Oswaldo gracejando com acesso solista. Mas eu não saí daqui, não. O Oswaldo deve ter entrado no consultório e ali ficou até agora. Eu estava longe de imaginar que...
O senhor viu quando o doutor Carlos chegou ao consultório em companhia da esposa?
Não ouvi. Não vi, mas eu ouvi quando a enfermeira saiu, aproximadamente a essa hora. Eu penso que o Rufino me disse que o doutor Carlos estava lá dentro. Não está mais?
Pois é, não está mais.
Pois aqui também não. Eu só para dar uma busca, se não acredita. Eu não tenho nenhum móvel bastante grande para ocultar um cadáver.
No entanto, se o doutor Carlos foi assassinado, ainda tem que estar por aqui.
Como?
Eu vou dar buscas em todos os recantos deste andar.
Olha aí, chefe. Eu andei batendo até nas paredes do consultório para ver se eram ocas, né? Mas não são. Não há nada de anormal aqui dentro.
Nem sequer a arma do crime, né?
Pois é.
Uma pistola é fácil de esconder.
Nada, chefe. Eu pensei que estivesse no armário ou numa gaveta, mas não está.
Alguém poderia ter jogado a arma pela janela?
Ah, não podia, não.
Nas dependências do escritório do Dr. Brício, ali ao lado, também não há nada escondido. Você viu se ali no corredor...
Bom, eu olhei dentro daquele armário de aço, lá no fundo do corredor, né? Mas também não tem nada de estranho.
Por que é que você acha, Rufino?
Doutor, é o meu guarda-roupa. É ali que eu boto o macacão, os ternos, os blusões, as escovas e os baldes da faxina.
Sim, só tem roupas velhas e troços pendurados, nada.
Doutor Carlos deve ter descido pelas escadas logo depois de Dona Valéria.
Mas você viu quando ele entrou, não viu?
Vi, senhor, às 6h30. Chegaram juntos o velho e a Dona Valéria. Lúcia ainda estava no consultório preparando-se para sair.
Eu já sei. E ela desceu com você no elevador?
Desceu, senhor. Foi embora que eu vi. E me disse que o doutor Oswaldo ia voltar.
Você também ouviu o tiro?
Dona Valéria disse que foi uma porta batendo. Aí ela desceu e também foi embora.
É. Vamos embora, Suzy.
Vamos embora, chefe.
É a única coisa que temos a fazer.
Que fez isso, mamãe? Por que inventou essa história?
Eu não inventei, Oswaldo, eu juro. Não compreendo. Eu tirei a automática da mão dele e disparei.
A senhora tem certeza, dona Valéria? Não teria sido um pesadelo?
A senhora apenas sonhou isso. Não há outra explicação.
Não sei.
Oswaldo.
Sim?
O mais estranho é isso. O doutor Carlos não está aqui. No entanto, o Rufino diz que ele subiu junto com a sua mãe.
Eu deixei ali, caído no chão.
Impossível. Eu cheguei 15 minutos depois e não vi mais nada. É melhor a senhora ir para casa, mamãe. Certamente meu padrasto estará em casa à sua espera.
Se quiserem, podem utilizar o meu carro. Está lá embaixo, no parque de estacionamento. Eu só vou precisar dele de madrugada.
Você vai ficar aqui a noite toda?
Não. Eu vou até aquela boate da rua Álvaro Alvim. Eu tenho um encontro marcado. Mas se você quiser, leve a sua mãe no meu carro e volte para me apanhar. Ou então deixe o carro na vaga.
Não. Obrigado, Brício. Eu também tenho um encontro. Ouviu, mamãe? Eu vou jantar na cidade e depois vou ao teatro com Lúcia. Lúcia ficou de me encontrar às 9h.
Desculpe me incomodar tão cedo, minha senhora, mas aconteceu um imprevisto.
O meu marido não passou a noite em casa, inspetor. Esperei-o inutilmente. O Carlos não apareceu até agora.
Nem podia aparecer, minha senhora. Seu marido está morto.
Desde o princípio que ele disse que o matei. Não foi um sonho. Eu matei, eu bem.
Eu não sei, dona Valéria. O doutor Carlos não morreu de um tiro. Foi esfaqueado várias vezes no peito.
Esfaqueado?
É.
Não. Eu lhe dei um tiro.
Isso porque tem minhas dúvidas sobre se foi a senhora quem o matou. O corpo de seu marido foi encontrado por um guarda ontem, às 11 horas da noite, num lugar escuro do cais do porto, em frente ao armazém 3. Tinha roupa rasgada e profundos golpes no peito, produzidos por uma lâmina afiada. De qualquer forma, esse é um dos casos mais misteriosos em que já me envolvi. A senhora disparou um tiro em seu marido num consultório da Cinelândia. Seu marido desapareceu do consultório. E agora aparece morto por uma faca no caso porto do outro lado da cidade.
Então não fui eu. Não fui eu.
Acredito que não tenha sido, mas eu preciso do seu auxílio.
Eu ajudarei no que puder, inspetor.
Seu marido tinha muitos inimigos?
Muita gente não gostava dele, porque era violento e autoritário. Mas não, eu não acredito que o matasse assim, friamente, só porque... Sei. Será que aquele tiro...
Não há vestígios de nenhuma bala no corpo. Se a senhora atirou nele, errou a pontaria.
Graças a Deus, não fui eu. Eu vou telefonar para meu filho. O Oswaldo vai ficar muito contente quando souber que não sou uma criminosa.
Com licença, minha senhora, eu não posso me demorar, pois tenho muita coisa a apurar. Muita coisa mesmo.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Dois Crimes e um Só Cadáver.
E então, chefe, no que ficamos?
Bem, podemos estabelecer o seguinte roteiro dos acontecimentos.
Ah.
Vamos lá.
É.
6:30, chegam o Dr. Carlos e Dona Valéria.
Sim.
E saiu a enfermeira. Hein?
É.
7:00, Dona Valéria dispara um tiro no marido e desce pelo elevador. Pouco depois, o inquilino do andar inferior fecha a comunicação com a escada. 7:15, chega o Dr. Oswaldo e não encontra nenhum cadáver na sala de espera.
Uhum.
8:00, nós chegamos e também não encontramos sinais do crime.
É verdade.
Não, não. Não é possível. O corpo da vítima não podia ter saído do prédio entre as 7 e as 8:00. A menos que o cabineiro esteja mentindo.
É o que eu penso também, né?
Espere, Suzy. Você não deixou passar nada, nenhum esconderijo, nada onde pudesse ser metido um cadáver?
Eu posso jurar que não havia nenhum morto escondido no consultório, né?
É. E não havia, por exemplo, um vivo...
Como? Um vivo? Ah, não estou entendendo, chefe.
Sim. Poderia alguma pessoa viva esconder-se durante as buscas? Um cadáver permanece onde o deixam. Mas uma pessoa viva pode mudar de lugar à medida que se processam as buscas.
Ah, tem razão, chefe. Se eu não estivesse vivo, poderia ter escapado da minha busca, né? Mas se o senhor acredita que o Dr. Carlos estivesse vivo...
Bom, se a esposa errou o tiro, é possível.
Peraí, e o senhor tem alguma teoria, chefe?
Não, não, eu não sei. Eu estou pensando numa possibilidade. Mas só poderei ter certeza depois que visitar o consultório do Dr. Oswaldo. Irei novamente depois do almoço. Em primeiro lugar, quero ver os ferimentos no peito do cadáver. Teria sido usado uma peixeira?
Inspetor, o que é que o senhor me disse?
É, eu não encontrei nenhum sinal de bala na sala de espera do seu consultório. Se a pistola usada por sua mãe era de verdade...
Mamãe me disse que era a arma de meu padrasto. Nesse caso, seria uma automática niquelada calibre 32.
Como? Uma automática?
Niquelada, calibre 32.
Automática niquelada. Temos então uma pista da arma do primeiro crime.
Primeiro crime?
É.
Houve dois crimes?
É o que parece. Sua mãe jura ter disparado a arma e visto o marido cair. Esse foi o primeiro crime. Depois a vítima aparece morta, apunhaladas, noutra parte da cidade. Foi o segundo crime.
Bem, mas se ele foi assassinado a facadas, mamãe está inocente. Inspetora, minha opinião é que meu padrasto quis meter um susto na mamãe. Facilitou as coisas para que mamãe lhe desse um tiro de pólvora seca e depois então...
Depois retalhou o próprio peito.
Não. Depois eu não sei por que alguma outra pessoa o matou. Talvez uma briga de rua, um assalto. Soube que a carteira dele estava completamente vazia.
Fui dar uma olhada no corpo, no necrotério, e notei outra coisa curiosa. Falta um pedaço da camisa aqui na altura do peito.
Sim? O que é que isso quer dizer, hein?
Quer dizer que pelo menos um disparo de pólvora manchou a camisa da vítima. Pólvora seca. E o segundo assassino teve o cuidado de destruir os vestígios da pólvora.
Ora, que interesse tinha o segundo assassino em fazer desaparecer as manchas de pólvora? Será que um exame provaria que se tratava de um cartucho de festim?
Talvez. Ou talvez o segundo assassino quisesse fazer um serviço mais completo. A propósito, doutor Oswaldo...
Sim?
Para onde foi o senhor ontem? Onde estava entre as 8 e as 11 horas da noite?
Bem, eu tinha um encontro marcado. Eu fui ao teatro.
Às 8 horas?
Não, às 10. Eu saí do consultório às 8h30 em companhia de mamãe. Levei até um ponto de táxi. O doutor Brício queria me emprestar o seu carro, mas não achei necessário.
Seu automóvel está numa oficina, não é?
Ah, sim, senhor. É um coupé igual ao de Brício. Até as minhas chaves servem no carro dele. Às vezes ele me empresta o automóvel, mas isso não aconteceu ontem à noite. Eu me separei de mamãe e fui jantar aqui perto. Às 9 horas, encontrei-me com uma pessoa e fomos ao teatro.
Jantou apenas em meia hora?
Eu comi ligeiramente, porque estava atrasado para o encontro.
Ao entrar, eu tive o prazer de conhecer a sua enfermeira, doutor Oswaldo. É uma moça encantadora, muito bonita e inteligente. Diga-me uma coisa, o senhor é solteiro, não?
Sim, mas... Está bem, inspetor. Tem razão. Eu fui com Lúcia ao teatro. Ela jantou comigo, entramos às 10 horas do teatro e só saímos depois da meia-noite. Tomamos um táxi, depois de deixar Lúcia em casa, e fui para as Águas Férreas. Mamãe ainda estava acordada quando cheguei. Com licença, inspetor, eu vou chamar a minha enfermeira para que confirme o que eu estou dizendo.
A senhorita confirma as declarações do doutor Oswaldo sobre a ida ao teatro?
Sim, senhor. As entradas estavam compradas com antecedência. Encontrei-me com o doutor Oswaldo às 9 horas naquele restaurante da esquina, jantamos e fomos ao Teatro Serrador. Só saímos à meia-noite.
Ele fica na Senador Dantas, não é certo? O edifício, a 2 passos desse prédio, não?
Claro. Se ficasse longe daqui, não teríamos chegado a tempo de assistir ao primeiro ato da peça.
Tem testemunha?
Testemunhas?
É.
Não pensamos nisso. Será que alguém nos viu, Oswaldo?
Sei, Lúcia. Não se lembra que saí para fumar na sala de espera no meio do primeiro ato? Sim, inspetor. Me encontrei com um amigo, gerente do teatro, e ficamos conversando na sala de espera até as 10h30. Dessa hora, ele voltou comigo para a plateia e eu fui me reunir a Lúcia nas cadeiras da terceira fila.
Ah, agora eu me lembro. Nós temos outra testemunha. Pouco mais ou menos às 10h30, eu fui ao toalete das senhoras e encontrei uma amiga, Madame Vitorina. Apontei-lhe o doutor Oswaldo, ela ficou olhando para nós o tempo todo. Depois disso, Vitorina É, ela pode lhe garantir que não saímos do teatro senão à meia-noite.
Duas testemunhas bastam. E quanto às suas relações com a vítima?
Minhas relações com o Dr. Carlos?
É.
Eu me dava bem com ele, isto é...
Devo admitir que o Dr. Carlos aprovava seu namoro com o Dr. Oswaldo, não?
Não, ele não aprovava. O velho implicava comigo e não queria que eu me casasse com o Oswaldo. Mas eu...
Nós íamos nos casar, mesmo contra a vontade de meu padrasto.
Outra coisa. Quando o senhor saiu do prédio, às 8 e pouco, o seu vizinho de sala ainda aqui ficou?
Brício? Sim. Quando eu e mamãe fomos embora, eles ainda aqui ficaram. O Brício e o servente Rufino. Eu não sei o que fizeram na minha ausência.
Sim, inspetor, eu e o Rufino ficamos no prédio depois da saída do Oswaldo e de Dona Valéria. E como disse ao comissário, eu estava escrevendo um livro.
E tinha um encontro marcado numa boate, não é, doutor Brício?
Sim, é, mas a pequena não tem nada a ver com isso. Eu saí do prédio às 8h30 junto com o Rufino.
Junto com o Rufino? Nesse caso, se o faxineiro saiu a essa hora, não chegou a lavar o hall.
Não. Ontem à noite o Rufino não teve tempo para fazer a faxina. Aconteceram tantas coisas, não é? Não chegou sequer a mudar de roupa.
Saíram juntos, então?
Hum?
E o senhor apanhou o seu carro no estacionamento?
Não. Eu não dei a volta ao prédio. O senhor deve ter visto que o estacionamento é naquela área interna, não é? Nos fundos do prédio. Mas eu não fui lá, não. Eu deixei o Rufino na avenida e depois que ele tomou um ônibus, eu fui jantar na boate.
A boate fica situada aqui mesmo, na Cinelândia, não?
Sim, senhor, é, na rua Alcindo Guanabara. Eu jantei e por volta das... Eram 9h30. Chegou a minha garota. Ali ficamos bebendo, dançando, assistindo ao show, até as 2 da madrugada. Depois é que pegamos o carro e fomos para a Zona Sul.
Nesse caso, entre as 9 e as 11 horas, o senhor se encontrava na boate?
Sim, senhor. E tenho diversas testemunhas que me viram lá dentro.
Ah, com licença, o inspetor está aí?
Entre.
Com licença.
Qual é a novidade, Suzy?
Bom, é que estabeleceram a hora exata em que o cadáver foi deixado no cais do porto. E uma testemunha quase viu o assassinato.
Não me diga.
É, trata-se de um vigia do cais do porto. E ele afirma que por volta das 10h20 da noite... viu um automóvel parado no local em que apareceu o cadáver.
10h20?
É.
Eis a hora em que jogaram o corpo no local. Mas a essa hora o Dr. Brício estava na boate. E o Dr. Oswaldo estava no teatro. E a arma do primeiro assassinato?
Ah, ainda não apareceu, não.
Pois continue as buscas. Eu vou lhe dar uma pista. A arma deve estar escondida em algum bueiro da Avenida Rio Branco, entre a Cinelândia e a Praça Mauá.
É, o senhor tinha razão, chefe. Acabamos de encontrar a automática do Dr. Carlos Vaz.
Ótimo. Mas está claro que não tem impressões, não é?
Ah, foi completamente lavado, chefe. Não tem nenhum vestígio de óleo. E olha, falta apenas uma bala no pente.
E onde estava?
Num bueiro da Praça Mauá.
No caminho do cais do porto, o criminoso parou o carro e desfez-se da arma.
É.
Provavelmente estava usando luvas.
Ah, bom, esse negócio das luvas, eu acho que parece indicar uma mulher.
Sabe? Ou um médico operador. Ou talvez um faxineiro.
Um faxineiro? O senhor pensa que o Rufino...
Não. Ainda não sei, Suzy. Eu vou falar com ele.
Onde é que eu estava às 10h20 da noite de ontem? Ora, inspetor, eu estava em casa, na saúde... Cheguei às 9h30 e não saí mais. Minha mulher pode testemunhar. O senhor está pensando que eu matei o Dr. Carlos para roubar?
Não, Rufino, não. O Dr. Carlos não foi vítima de latrocínio. Tiraram-lhe o dinheiro da carteira apenas para despistar. É verdade que você não fez a faxina no prédio ontem à noite?
É verdade. O Dr. Brice disse que não era preciso, porque eu podia lavar o hall hoje cedo.
Todos os inquilinos do prédio têm chaves do portão principal?
Sim, senhor. E também da porta dos fundos, que dá para o estacionamento.
Rufino, uma última pergunta. Sabe se a enfermeira do Dr. Oswaldo tem carteira de motorista?
Não, não tem, não, senhor. Mas se é isso que o senhor quer saber, eu posso lhe garantir que ela sabe dirigir. Já por duas vezes a vi dirigindo o carro do Dr. Brício.
Sim, inspetor, eu sei dirigir automóvel, mas...
Rufino me disse que já viu dirigindo o carro do Dr. Brício.
Ele deve estar enganado, inspetor. Foi o carro do Dr. Oswaldo que eu dirigi. Os dois são muito parecidos. Não, mas Rufino tem razão. É, um dia o Dr. Brice emprestou-nos o carro. Mas se o senhor desconfia que haja alguma coisa entre nós, tire isso da cabeça.
Gosta muito dele, não? Eu já reparei nisso. Seria capaz de qualquer coisa para ajudá-lo.
Mas nunca seria capaz de ajudá-lo, por exemplo, a cometer um assassinato.
Podia não ter sido um assassinato, senhorita Lucia. De qualquer maneira, saiba que eu já decifrei o mistério.
O senhor já decifrou o mistério?
Sim. E espero que a senhorita me ajude a completar o meu raciocínio.
Ora, mas como eu poderia ajudá-lo? Eu não sei de nada.
Ao contrário. Penso que sabe de tudo, senhorita. O seu álibi tem uma falha. A senhorita disse que estava no teatro às 10h20 da noite. Mas não foi vista por ninguém a essa hora. Temos que confiar apenas na sua palavra. Isso é muito pouco.
Como não foi vista por ninguém? Aquela minha amiga, Madame Vitorina...
Conversei com Madame Vitorina e ela realmente a viu. Mas às 10h30. E viu-a quando a senhora se sentava na plateia.
Bom, eu e o Oswaldo estávamos no teatro. Fomos vistos na entrada. Às 10h20, Oswaldo estava conversando com o gerente na sala de espera e eu assisti a peça na plateia.
O Dr. Oswaldo realmente conversava com o gerente, mas a senhorita podia não estar assistindo a peça.
Ora, inspetor...
Só a viram depois dessa hora. Enquanto o Dr. Oswaldo saía para a sala de espera às 10h20, a senhorita poderia ter saído também da plateia por uma porta lateral, voltando às 10h30.
Ora, que absurdo. O senhor prevê me insinuar que fui eu quem matou o Dr. Carlos e carregou o corpo para o cais do porto?
Exato. Eu sei que a senhorita dirigiu o carro do Dr. Brício ontem à noite, desde o estacionamento até o armazém 3. A propósito, a prova disso é que encontramos as suas impressões digitais no volante.
Mentira! Eu usei luvas, não pode ser! Eu tenho certeza de que usei luvas!
Aqui estou, inspetor. Eu vim logo que recebi o seu chamado.
Veio sozinho, Dr. Oswaldo? A senhora, sua mãe?
Mamãe está internada no sanatório. O choque foi muito forte para seus nervos e teve uma recaída. Eu precisei interná-la.
Ou será que preferiu afastá-la de mim? Eu já sei da verdade, Dr. Oswaldo.
Já sabe da verdade?
Sim. O senhor recolheu sua mãe a um sanatório para evitar que ela insistisse na confissão do crime que realmente cometeu.
Não foi minha mãe quem matou meu padrasto.
Também foi, sim. E o senhor sabe disso. O Dr. Carlos foi assassinado duas vezes. Não é verdade? Sua enfermeira acabou de me confessar a participação que teve no segundo crime. Agora eu posso provar que foi o senhor quem matou seu padrasto pela segunda vez.
Eu não confessei coisa alguma.
Eu logo vi que era uma cilada. O senhor não tem provas do que afirma.
Tenho provas suficientes. A confissão da senhorita Lúcia de que usou luvas ao levar o cadáver para o cais do porto está gravada. Mas isso é o de menos. Creio que poderei reconstituir os dois assassinatos apenas com o auxílio da minha imaginação. Depois de me ouvir, o senhor poderá negar ou confessar o crime.
Pois então fale. Tenho curiosidade em ouvi-lo.
Senhorita Lúcia, pode sentar, por favor, e esperar, sim? Começamos pelo primeiro crime. Às 7 horas, sua mãe realmente disparou um tiro de pistola contra o marido, atingindo-o no coração. Mas ele não morreu. Ainda vivia quando o senhor chegou ao consultório 15 minutos depois. Ao vê-lo caído no chão, banhado em sangue, o senhor compreendeu tudo. Sabia que Dona Valéria era culpada, pois somente ela se encontrava no consultório àquela hora. Muito bem. Então, antes que a polícia chegasse, decidiu ocultar o crime para salvar sua mãe.
Tolice. Como eu poderia ter escondido o carro?
Teve mais de 30 minutos para pensar nisso? E foi tão simples, afinal. O senhor pendurou o corpo num dos cabides do armário do corredor, misturado com as roupas do faxineiro. Quem abrisse a porta do armário veria apenas roupas velhas no escuro. Sua sorte foi que o Rufino não precisou trocar de roupa.
E a pistola? Como que a escondi?
Como disse? Repita, por favor.
A pistola, como a escondi?
Mais simples ainda. A automática de seu padrasto é uma arma niquelada. O senhor a desmontou e jogou os pedaços dentro do esterilizador, misturados com os ferros cirúrgicos que ali estavam.
Admito que possa ter sido assim. Mas não fui eu quem matou meu padrasto pela segunda vez.
Foi sim, doutor Oswaldo. Depois de se despedir de sua mãe no ponto de táxi, o senhor foi ao encontro de Lúcia. Mas em vez de jantarem e irem ao teatro, voltaram ao consultório. Já não havia mais ninguém no prédio. Então o senhor contou tudo à sua enfermeira e pediu-lhe que o ajudasse. Foi então que o senhor operou a vítima.
Ah, o senhor sabe.
Sei que não foi um assassinato, na verdadeira acepção da palavra. Examinei os ferimentos do peito da vítima e notei que tinham as características de intervenção cirúrgica. O senhor e a sua enfermeira operaram o velho das 9 às 10 horas. Mas ele não resistiu e faleceu na mesa de operações. Aqui está a bala que foi extraída do corpo. Não devia tê-la atirado no incinerador do edifício.
Encontrou a bala também? Vejo que o senhor fez um serviço completo. E depois?
Às 10 horas, o senhor e Lúcia pensaram num meio de se desfazerem do cadáver e de obter um álibi. Lembraram-se então do caso do porto e do teatro. Por isso, carregaram o morto para o estacionamento nos fundos do prédio, onde sabiam que se encontrava o carro do Dr. Brício. O senhor sabia também que suas chaves davam no carro e que seu amigo estava numa boate de onde só sairia pela madrugada. Deixaram o cadáver no automóvel e foram ao teatro, ali perto, sendo vistos ao entrar. Mas imediatamente Lúcia voltou a sair por uma porta lateral enquanto o senhor estabelecia o álibi com o gerente. Foi Lúcia quem levou o cadáver no carro até o cais do porto, atirando a pistola no bueiro e deixando o corpo em frente ao armazém 3, num local pouco iluminado. Da Cinelândia ao cais do porto e de volta, sua enfermeira não deve ter gasto mais de 20 minutos. Regressou, deixou o automóvel no estacionamento e foi de novo para o teatro, encontrando-se com o senhor na terceira fila da plateia.
Está certo, inspetor. Foi isso mesmo. Eu não podia deixar que minha mãe fosse acusada do crime. Ao encontrar meu padrasto ferido, eu estanquei-lhe o sangue e dei-lhe uma injeção para escorar o coração. Só depois disso eu voltei no armário. Mas fui infeliz da intervenção cirúrgica, pois não tinha muito recurso. No entanto, juridicamente, resta uma dúvida. Quem o matou? Eu ou minha mãe? Será difícil provar que ele ainda estava com vida quando o operei.
No entanto, doutor Oswaldo, quem matou o Dr. Carlos foi o senhor. Se ele já estivesse morto durante a operação, 2 horas depois do tiro, não teria sangrado. Mas está claro que o seu crime tem muitas atenuantes. Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Dois Crimes e um Só Cadáver. Tomaram parte os seguintes artistas: Rufino Orlando Melo, Brício Geraldo Avelar, Valéria Carmen Dolores, Oswaldo Wilson Marcos, Lúcia Neida Rodrigues, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som Renan Fontes, sonoplastia José Marques, assistente Aldir Santana, contra-regra Isaías Silva. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão Domício Costa. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.